Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 30 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nickelodeon, que anunciou a plataforma Nixplat de streaming de vídeo por assinatura. Ela conta com mais de 30 séries clássicas do canal, como por exemplo Kenan e Kel, Castores Inspirados, Doug, A Vida Moderna de Rocco, e custa $6 por mês, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse mercado, a Fox anunciou que a Fox Plus, né, que é a plataforma de streaming dela, finalmente aceita agora assinaturas independentes. Antes só dava para assinar o Fox Plus por meio de operadoras de internet ou de celular, né, para a conta da assinatura vir junto da conta do serviço, mas agora tá mais fácil, né, se assina direto com eles, o que é bem melhor, né? O Fox Plus custa R$36 por mês e inclui diversas séries como Homeland e Walking Dead, além de programações de 11 canais do grupo, que vão desde o Fox Sports até o NatGeo Kids. E enquanto isso, na Netflix, a empresa contratou uma vice-presidente de inclusão lá para a plataforma. O nome dela é Verna Myers e o trabalho dela vai se desenvolver e implementar também estratégias que levem a diversidade cultural, inclusão e igualdade em toda a operação da Netflix ao redor do mundo. Seguindo com esse mercado de streaming, o site The Information falou que a Amazon está planejando uma segunda plataforma de vídeo, dessa vez voltada para os quase 50 milhões de usuários que têm um dispositivo Fire TV, que é tipo o Chromecast lá da Amazon. Agora, um detalhe curioso, né, que quem está desenvolvendo mesmo essa plataforma é o IMDb, que nem todo mundo sabe, mas pertence à Amazon, e a ideia é que o serviço seja gratuito e se pague com a veiculação de anúncios. E por último, sobre esse mercado, ontem o Facebook lançou a plataforma Facebook Watch em dezenas de países, incluindo o Brasil. Ele concentra os vídeos publicados pelas páginas que o usuário segue e também dá acesso a conteúdos originais e exclusivos, mas essa segunda parte não está disponível por aqui ainda, né? Então na prática o Facebook Watch daqui está mais por uma aba, só com os vídeos que já estão lá no Facebook. E ainda sobre a empresa, ela perdeu a Alex Hardman, que era diretora de produtos da área lá de notícias. Ela estava no Facebook desde 2016, antes disso tinha passado lá pelo New York Times durante 10 anos como líder das partes de produtos mobile e de notícias e falou agora que vai trabalhar na revista The Atlantic. E enquanto isso, na Nintendo, a empresa finalmente confirmou a data de lançamento do jogo Dragalia Lost para smartphones. O jogo vai chegar no dia 27 de setembro, mas para variar, né, o lançamento que eles vão fazer vai ser limitado a alguns países. Ele vai chegar primeiro ao Japão, Hong Kong, Macau, Taiwan e Estados Unidos, e a Nintendo não falou sobre os prazos para expandir a disponibilidade do RPG. E ainda sobre jogos, o pessoal da Sensor Tower falou que o Pokémon GO voltou a ser tão engajador quanto na época lá do lançamento do aplicativo. Eles disseram que isso é resultado da chegada da habilidade do pessoal trocar lá os pokémons entre si, e comentaram também que desde o dia 19 de junho o pessoal tá gastando $2,5 milhões por dia no aplicativo versus $1,8 milhão, que era antes da atualização. Bom, e agora eu vou falar sobre o Yahoo e sobre a descoberta nada surpreendente, né, de que a empresa está espionando os e-mails do pessoal, além do que é considerado normal para esse tipo de prática. Eu digo que isso não é nada surpreendente, né, porque hoje o Yahoo pertence à operadora Verizon, na verdade hoje ele se chama Oath, e desde sempre, né, todo mundo sabia que a Verizon estava comprando o Yahoo justamente aí para ganhar mais dinheiro com publicidade. Aí o que rola é que o Yahoo está catalogando todos os e-mails que o pessoal recebe, e com base nisso estão estabelecendo lá um perfil de anúncios para cada usuário. Então, eles classificam o pessoal como viajantes frequentes, né, investidores, profissionais liberais e por aí vai, e repassam essas informações lá para Verizon para depois ela direcionar publicidade na internet e mostrar para os anunciantes, né, que esse direcionamento está funcionando. E isso acontece tanto com as contas gratuitas quanto com as contas pagas lá do Yahoo, e para piorar, o escaneamento acontece com algoritmos e também com pessoas lá espionando os e-mails da galera. Agora, a boa notícia, né, que quem ainda tem um e-mail do Yahoo, por qualquer motivo que seja, consegue desativar essa espionagem, e caso você queira ver como fazer isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é segurança de dados, deixa eu comentar que pintou uma vulnerabilidade no Windows 10, que, resumindo bastante aqui, né, dá para um usuário local os privilégios lá de acessar o sistema inteiro. Essa vulnerabilidade foi divulgada por uma pesquisadora de segurança que fez até um projeto lá no GitHub como prova de conceito, e ela própria admitiu, né, que pisou na bola divulgar a falha desse jeito. Aí, comentando essa situação, a Microsoft falou que já tá trabalhando numa correção e disse que nesse meio tempo não tem muito o que fazer, né, ninguém pode fazer nada para impedir que essa falha seja explorada. Por outro lado, a boa notícia aqui, né, é que só dá para explorar essa falha com acesso físico ao computador, mas ainda assim isso é um risco, né, para quem está com Windows até 100% atualizado. Então vamos esperar para sair esse update. Bom, e agora o assunto é o Google, que abriu acesso a uma API deles lá do Google Cloud, que consegue reconhecer e editar textos em quase 15 idiomas, vários deles com 4 opções lá de vozes. O Google também aproveitou para lançar outras 17 vozes baseadas na tecnologia WaveNet, que faz as vozes parecerem bem mais naturais, e com isso esse pacote aí de vozes do WaveNet chegou a 23. Essa tecnologia de ditado de textos funciona junto com uma tecnologia reversa, né, que é de transcrever ditados, e caso você queira saber mais sobre essas APIs, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou umas novidades bacanas até para organizar um pouquinho melhor lá o sistema Wear OS de relógios inteligentes. O Google anunciou uma nova interface, facilitou um pouquinho lá o acesso aos dados de saúde do Google Fit, deixou as notificações um pouco mais úteis e, além disso, né, apresentaram também um feed de informações trazido lá pelo Google Assistente. Essas informações trazem a data, dia da semana, previsão do tempo, condição do trânsito, agenda da pessoa, né, resumo lá da agenda, listagem do próximo compromisso do usuário e tudo mais, e além disso também dá acesso a um botão que deixa a pessoa chamar lá o Google Assistente. O Google também mudou um pouquinho o sistema de gestos lá, de interações também a partir da tela inicial do relógio, e agora elas funcionam assim. Arrastar para a direita chama essa tela aí do Google Assistente, arrastar para a esquerda mostra aquelas argolas de exercícios do Google Fit, e enquanto isso, arrastando para cima, a pessoa consegue chamar as notificações e finalmente, né, arrastando para baixo, chama a tela de ajustes. O Google falou que esse Wear OS 2.0 vai chegar para os relógios mais recentes aí em algum momento do mês que vem, mas não listou exatamente, né, que relógios que vão receber esse update. E falando em atualização, ontem a Samsung finalmente, né, começou a liberar o Android Oreo para Galaxy S7 e S7 Edge aqui no Brasil. Esse update está aparecendo só para os aparelhos desbloqueados, né, que não tem nenhuma associação a nenhuma operadora e pesa um pouquinho menos de 1,5 GB. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que anunciou a próxima geração dos processadores dela voltados lá para laptops e seus variantes, né? Ultrabooks, notebooks, coisa desse tipo. Essa oitava geração vai ser composta pelos processadores Whiskey Lake e Amber Lake, que são 3 modelos de cada, eles vão ser fabricados lá usando arquitetura de 14 nanômetros. A linha Whiskey Lake vai contar com um Core i3 com 2 núcleos, caixa de 4 MHz e frequência de 2,1 GHz, um Core i5 com 4 núcleos, caixa de 6 MHz e frequência de 1,6 GHz, e o Core i7, que vai contar com 4 núcleos, 8 MB de caixa e 1,8 GHz de frequência. Já a linha Amber Lake tem um Core M3 de 1,1 GHz, um Core i5 de 1,3 GHz e um Core i7 de 1,5 GHz. Esses três têm 4 MB de caixa e 2 núcleos, e todos eles, né, tanto os Amber Lake quanto os Whiskey Lake, devem equipar os notebooks aí que vão chegar ao mercado até o final desse ano. E enquanto isso, no mundo dos celulares, pintou um relatório da Gartner que mostrou que a Huawei conseguiu ultrapassar a Apple em market share aí durante o segundo trimestre desse ano. Eles disseram que a Samsung se manteve em primeiro lugar com 19,3% das vendas, queda de 3% ano sobre ano, aí a Huawei assumiu a segunda colocação com 13,3%, aumento de 3,5% ano sobre ano, aí veio a Apple, né, com 11,9%, queda de 0,2%, e por fim ficaram a Xiaomi com 8,8%, aumento de 3%, e a Oppo com 7,6%, aumento de 0,5%. O Instituto Gartner falou também que na comparação ano sobre ano, o mercado como um todo cresceu só 2%, vendendo pouco mais de 374 milhões de unidades ao redor do mundo. Relatório completo, claro, né? Tá no link aqui na descrição. E já que o assunto é celular, deixa eu comentar que a Tesla resolveu vender, mas já tirou do ar um carregador lá de smartphones por indução. Na verdade, né, esse é um powerbank que carrega tanto por indução quanto por 2 cabos USB-C, e ele tem também uma entrada USB-A para conseguir acomodar outros tipos de cabos, tipo Lightning, né? Pra quem não tem um iPhone lá que carrega por indução. O Tesla Wireless Charger tem 6.000 mAh de capacidade da saída de 5 watts no carregamento sem fio, e a Tesla tinha colocado ele a $65 à venda, mas acho que esgotou tudo, né? Tirou do ar. Agora quem quiser, só no eBay. Bom, e enquanto isso, na Apple, ela resolveu surpreender todo mundo e lançou uma atualização de firmware para as estações AirPort Express que ela já nem vende mais. Essa atualização tornou esses roteadores compatíveis com o AirPlay 2 que ela lançou não faz muito tempo, o que basicamente, né, quer dizer que agora dá para fazer o roteamento de áudio usando essa tecnologia nos aparelhos aí que são compatíveis com o sistema. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que parece que ela vai estender o prazo de suporte do MacBook Air de 2012, que em teoria ia entrar para a lista de produtos obsoletos dela a partir de amanhã. Isso porque o site MacRumors descobriu que o MacBook Air de 2012 vai entrar para um programa piloto de suporte estendido que a Apple vem testando, e por isso ela vai oferecer suporte ao Air até o dia 31 de agosto de 2020. Ela vai dar esse suporte só enquanto tiver as peças, né, para conseguir fazer o reparo, e depois disso o usuário tem que recorrer às assistências certificadas, como acontece com outros produtos, né, que passam esse prazo aí de 5 anos de assistência oficial lá da Apple. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Deixou as notificações um pouquinho mais úteis.